Bom dia. Vamos dar início à nossa terceira conferência, integrada no ciclo Pensar Portugal no Mundo. Temos hoje connosco dois ilustres convidados, o professor Dani Lopes e o professor Jaime Nogueira Pinto, figuras distintas da vida pública portuguesa, mestres na verdadeira acessão da palavra. O professor Hernani Lopes, doutorado em Economia, desempenha neste momento as funções de diretor do Instituto de Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa. Foi, no seu vasto currículo, embaixador em Bona, chefe de missão Portugal junto das Comunidades Económicas Europeias, CEE, portanto, ministro das Finanças, e recentemente foi nomeado pelo governo português para, como representante da Convenção Europeia, que deu, obviamente, origem ao atual tratado, digamos assim. É um gosto pessoal tê-lo aqui. É alguém que faz também do ensino a sua vida, um ensino onde transmite conhecimento, atitude e padrão de comportamentos que define hoje em dia um verdadeiro mestre. Tem uma expressão que eu recolhi e que com ela dar-lhe-ei a palavra, que é a seguinte: não se pode pôr na penumbra a responsabilidade da cidadania e o sentido de Estado. Foi exatamente isso que nós quisemos tirar da penumbra, foram as suas palavras, e aqui estamos para o ouvir. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado.
Vice-Presidente, caríssimo Jaime, minhas senhoras e meus senhores, já ouviram explicar que isto é uma sessão aberta, pública, sobre um tema geral. E como era um tema geral e não me foi atribuída nenhuma matéria específica, a única especificação que recebi para esta intervenção inicial foi 20 minutos, procurei fazer uma seleção que me parecesse razoável de temas de caráter geral sobre a política externa de Portugal. Para a sistematizar, faria sentido ponderar 7 grandes tópicos. Vou apenas enunciar esses 7 grandes tópicos, mas só tratarei, dentro da superficialidade obrigatória, os primeiros 3. Os 7 que julgo fazer sentido ponderar, analisar, são o referencial estratégico, o referencial teórico, os enquadramentos relevantes e sobre estes apresentarei alguns minutos de reflexão. Fica para outra oportunidade o conjunto do 4º, as transformações estratégicas do 4º quartel do século XX, o 5º, as perspectivas para o 1º quartel do século XXI, o 6º, tópicos fundamentais de organização, que têm muito a ver com questões do exercício da política externa, e, finalmente, um 7º, que o Presidente da Sessão acabou de mencionar indiretamente, o 7º, a dimensão ética da política e a condução da política externa, onde, por coincidência das coisas, há uma referência ao sentido de Estado e à responsabilidade de cidadania, e eu creio que há uma analogia entre a penumbra e as bruxas. Não acredito que haja a penumbra. Ora bem, vamos então, se estiverem de acordo, usar da melhor maneira o tempo disponível. Primeiro bloco, o referencial estratégico. Pensando em bom rigor ao longo de uma vida de trabalho, o que é uma vida, não é que seja nada de extraordinário, mas brincando, são para aí 4 décadas. 4 décadas e mais uns pós, de trabalho concreto, no terreno. Ora bem, pensando sobre essa experiência e sobre as múltiplas vicissitudes da vida internacional e portuguesa, E tentando posicionar-nos para a situação atual face à realidade, face ao que é, não é ao que gostaríamos que fosse, eu creio que do ponto de vista da política externa portuguesa, que é o nosso tema, podemos identificar no referencial estratégico 5 grandes pontos. E em bom rigor é em função destes 5 grandes pontos que me parece toda a nossa lógica, primeiro, de pensar, segundo, de agir, toda a nossa lógica deverá organizar-se. Primeiro ponto, aquilo que eu quero chamar os enquadramentos geopoliticamente necessários. E na vida portuguesa há 2 enquadramentos geopoliticamente necessários, a saber, a União Europeia e a NATO. E, meus caros, eu não posso deixar de me lembrar, há 30 e poucos anos atrás, aquele misto de debate e confusão, aquele misto de expectativas e de dúvidas e de certezas indevidas, em que nós nos questionávamos e sensatamente resolvemos, ainda estava eu na Alemanha e quanto tempo estive, sobre que dúvida a União Europeia e a NATO. E por isso, estes 2 pontos são enquadramentos geopoliticamente necessários. Segundo ponto, a visão estrutural. E peço a todos os presentes o favor, não agora, mas mais tarde, com tempo, de ponderarem com algum cuidado. Na minha leitura, essa visão estrutural implica não ficar estrategicamente reduzido ao espaço europeu, preservando e desenvolvendo uma perspectiva, digamos assim, entre aspas, uma perspectiva para o largo. É evidente que para o largo, em termos analíticos, não quer dizer nada, mas em termos de compreensão de conjunto, diz tudo o que é preciso dizer em 3 palavras curtas. Um dos maiores erros de política externa que Portugal, enquanto Estado e enquanto nação, pode cometer, que qualquer governo, seja de que cor for, pode cometer, é subsumir a política externa à presença da União Europeia. Deus nos livre. Eu às vezes preciso que temos que ser libertados por Deus. O terceiro elemento do referencial estratégico é a projeção da imagem internacional de Portugal. Evidentemente que nenhum dos presentes toma como adquirido e como valor facial o que se vai dizendo da projeção da imagem de Portugal nas comunicações, quer políticas, quer da comunicação social, quer do trivial do dia-a-dia da vida local. Todos sabem ler o que significam esses sinais. E por isso, eu julgo que este terceiro elemento do referencial estratégico implica estarmos atentos e esforçarmo-nos pela construção da capacidade para articular, em termos de sinergia, se quiserem, podem dizer sinergeticamente, a vertente europeia continental com a vertente atlântico-global. Não é claro que esta imagem, naquilo que ela tem, não só de conteúdo, como de repercussões, seja nítida, projetada para o exterior. Eu até tenho, apesar de tudo, alguma dúvida se ela está clara no seio da vida portuguesa. E considero, por isso mesmo, identifiquei este tema para este bloco, nesta apresentação, considero que este esta matéria da projeção da imagem internacional de Portugal nestes termos faz parte do nosso referencial estratégico. O quarto componente, podemos chamar-lhe a dimensão económica. Não vou falar-vos do déficit, claro. O déficit é importante, mas tem o seu lugar na vida. A dimensão económica. Aliás, algum déficit tem mais significado, não é o do costume, não é o que está na comunicação social. É o outro, é o déficit com o exterior. Esse é que é sério. Ou melhor, esse é mais sério. Mas quando refiro à dimensão económica, eu quero, sobretudo, do ponto de vista do referencial estratégico, quero, sobretudo, pedir a vossa atenção para o jogo de forças que ocorre desde 86. Nós quase sabemos o minuto em que ele se desencadeou formalmente. Para os amantes da precisão ou da pseudo-precisão no raciocínio, podem dizer que foi no momento da entrada em vigor dos atos de adesão. Não foi no dia 1 de janeiro, como que era feriado. Terá sido, porventura, às 0 horas do dia 2 de janeiro de 86. Ora bem, o jogo de força desencadeado pela adesão, entrada em vigor da adesão de Portugal à então CEE, ou Comunidades Europeias, entre o poderoso vetor de modernização constituído pela pressão dessa adesão sobre a economia portuguesa, e sublinho bem, o poderoso vetor de modernização, com a concertação, a conjugação entre este e um outro ou outros, muito mais fracos, que não são substitutos, e a que podemos chamar os vetores, no plural, de compensação. Esses vetores de compensação, que estão todos eles presentes na nossa vida económica, não estou a falar nem de política, quatale, nem de cultura, estou a falar de atividade económica concreta, criação de riqueza, criação de atividade. Bom, o vetor poderoso, repito, de modernização, só por si, coloca Portugal numa situação de apenas sujeito a pressões, quase sem resposta. E para que isso não aconteça, é nossa responsabilidade, melhor ou pior, com mais capacidade ou menos capacidade, irmos em busca, é preciso encontrá-los, trabalhar para os criar, de, no plural, vetores de compensação, onde, devo dizer, vetores de compensação tenho andado a procurar e não tenho encontrado muitos. Devo dizer-vos que, se respeitar os princípios do realismo e os princípios da determinação da ação, se não me deixar embalar pelo lado chique da imaginação fértil, em que aquela expressão assassina do há que, o há que é excelente, o que não quer dizer nada. Pior que o há que, só é preciso. Bom, pois, é preciso, mas o que interessa não é ser preciso, muito menos dizê-lo, é fazer. Portanto, com esta explicação lateral, em termos de vetores de compensação, não tenho encontrado muitos. E, de facto, só encontro que me convençam três. A saber, trabalhar, e sublinho o verbo trabalhar, a relação com a Inglaterra e os Estados Unidos. Devo dizer-vos que acho que Portugal não trabalha. Sendo quem precisa, não trabalha, claro que não são os que não precisam que não vão trabalhar. Isto não é preciso ser economista para perceber. E, portanto, não está a trabalhar. a relação com a Inglaterra e os Estados Unidos. Segundo, África ao sul do Saara, para não haver equívocos. África ao sul do Saara. Naturalmente que em África ao sul do Saara estamos a falar com particular relevância da lógica da articulação com os países de língua portuguesa. E a América do Sul, onde naturalmente o grande tema é o Brasil. E eu creio, minhas senhoras e meus senhores, que se nós falharmos estes vetores de compensação, isto é, se quiserem dito por outros termos, se não articularmos a vertente europeia continental com a vertente atlântica ou global, o nosso destino em termos da realidade económica e política, por razões de política externa, portanto, a política externa não é um exercício balofo, é um exercício do âmago do poder e da responsabilidade do Estado, é do mais íntimo da responsabilidade e do poder do Estado. Se não trabalharmos em termos da política externa, isso significará que, perdida ou pior, não criada, essa articulação vertente europeia continental dominante com a vertente atlântica ou global de compensação, Portugal fica, como eu costumo dizer e vou repeti-lo, encurralado no canto sudoeste da Europa sem papel. E dizer sem papel, sob estar relativamente neutro, significa, em termos de política externa, a pior situação possível. Não há nada pior em termos de quadro externo do que não ter papel, dito por palavras academicamente mais elaboradas, não servir para nada. É exatamente o mesmo, depende apenas do grau de elaboração intelectual. O pior que um Estado pode ver-se confrontado com é não servir para nada. Finalmente, eu, o quinto tópico do referencial estratégico, aquilo que eu chamaria o imperativo de afirmação. O imperativo de afirmação, primeiro que tudo, por isso mesmo está lá o termo, é um imperativo. Segundo, a afirmação é um dos aspectos básicos, elementares, desde logo, da posição política de um Estado, e mesmo de outros atores, mas é, sobretudo, um componente insubstituível da política externa. Ora bem, o imperativo de afirmação, creio que é, com base na rede global constituída pela Cplp e com ganhos para todos, assegurar o aprofundamento e a ação em termos internacionais, precisamente dessa rede. Ou seja, dito por palavras simplificadas, eu considero que, do ponto de vista do referencial estratégico, a política externa portuguesa deve incidir fortemente, não é verbalmente, é fortemente, substantivamente, no aprofundamento e na ação internacional da Cplp. Dito isto, Sr. Presidente, eu creio que o meu relógio não me está a mentir, aquele ali andou um pouco mais atrasado, mas creio que cheguei a um ponto interessante, a saber, se a este ritmo continuar a tratar dos dois blocos que me propus falar-vos, terminarei a minha intervenção aproximadamente por alturas do fim do debate. O que, além de ser uma prova inequívoca de má educação da minha parte, que espero não vir a dar, seria um grau tal de fastídio para todos, que era exagerado. Por isso, depois destes segundos de interlúdio, limitar-me-ei não a apresentar mas a referir os conteúdos dos dois blocos de que vos falei, e pelo menos isso quero fazer. Se o Sr. Presidente achar que é necessário dar-me mais um minutinho, dará. Se não quiser dar, eu calmo, não é? Bom, segundo bloco, como há pouco dizia, o referencial teórico. Este referencial teórico é isso mesmo, é teórico. E por isso não o vou desenvolver. Mas quero deixar claro que gostaria de tratar os seguintes temas. O primado da realidade, ou seja, nós não podemos discutir estas matérias em termos de desejos. Segundo, a determinação da ação. E não estou a falar de determinação em termos de teimosia, de um ato formal, histriónico, de manifestação de vontade. Não, a determinação da ação é muito mais do que isso. É a capacidade para fixar a solução de um sistema. Isso é mais difícil. Terceiro, o tema que me é particularmente caro, e, porventura, o que está subjacente a tudo aquilo que eu hoje e no futuro vos possa dizer. A ótica do longo prazo e dos interesses permanentes de Portugal. Todo o resto é secundário. E daí o referencial teórico. Naturalmente, um quarto componente das condicionantes da política externa, e isto é banal, está relativamente tratado. Finalmente, muito haveria e haverá no futuro a dizer em termos da matriz de identidade e busca de diferenciação. Como veem, não havia hipótese de tratar isto de uma maneira aceitável dentro do prazo que é pouco aceitável. Último bloco, os enquadramentos relevantes. E aqui não vou provavelmente dizer, pelo menos àqueles que têm mais ou menos acompanhado o trabalho ao longo dos últimos anos, 15, 20 anos, não vou dizer nada de muito diferente do que tenho dito e escrito, nomeadamente a Saer, nos seus trabalhos. Mas vale a pena, só por uma questão de arrumação de ideias e do raciocínio, vale a pena fazer o enunciado de alguns tópicos. E eu creio que nos enquadramentos relevantes é obrigatório identificar e acompanhar e trabalhar os seguintes cinco. Primeiro, o mais pesado, aquilo a que eu chamo a recomposição tectónica do poder no sistema de relações internacionais e no sistema económico mundial. O que está a ocorrer desde há década e meia, duas décadas talvez seja excessivo. O que está a ocorrer na viragem das últimas décadas do século XX para os começos do século XXI é, e a expressão parece-me muito feliz, não fui eu que a inventei, encontrei em autores estrangeiros, é esta recomposição tectónica que tem esta evocação quase subliminar do movimento das placas da crosta terrestre. É outro mundo, no sentido, perdoem-me a expressão, no sentido literal do termo. O mundo que se formou e que nós temos na cabeça do pós-guerra 45 e, sobretudo, do último quartel do século XX, 75 para cá, pois, era o nosso mundo. Foi-se, ou melhor, mais exatamente, está a ir-se. Está a ir-se. E quem não sabe isto já perdeu. Não é vai perder, é já perdeu. Há muita gente que não sabe. Quem é que sabe? Os que vão ganhar, claro. Segunda nota, que é quase da mesma dimensão, a revolução científica e tecnológica. O que está a ocorrer em termos de conhecimento e de passagem em termos de tecnologia para a vida económica real é qualquer coisa que torna o que nós sabíamos para trás um exercício de aquecimento. Aquecimento em termos históricos. E isto vai querer dizer que, ao contrário do que está nas nossas cabeças, aquilo em que nós fomos, escolham o verbo, é-me indiferente, formados ou formatados, vale o mesmo. Aquilo que nós temos dentro da cabeça não é que esteja errado, é já esteve certo, deixou de estar. Que é uma sucessão em pacotes, como que em pacotes de revoluções industriais. E todos nós temos na cabeça, desde muito novos, a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, e eu acrescento, why not, so what? O que nós estamos a enfrentar é aquilo que eu quero chamar uma revolução industrial permanente, perdendo estes intervalos de ajustamento historicamente se verificado. Terceira nota séria para todos nós, a perda consistente de riqueza e poderio relativos da Europa. Não é da Cochinchina, é da Europa. E não é um momento circunstancial, um azar da conjuntura, uma falha de um governo. Ouçam, isso é tudo irrelevante. É irrelevante. O que conta é que tudo indica, tudo, que há uma perda consistente, de longo prazo, de poderio e riqueza relativos. Não estamos ainda a falar em termos absolutos. Quarta indicação, que é altamente preocupante. Eu, por exemplo, tenho a maior das dúvidas em me encaixar nesta visão, mas, pois, eu há bocadinho, primado da realidade. É a mercantilização crescente das atividades individuais e coletivas. Devo dizer-vos, se me permitem, uma confissão puramente pessoal. Eu tive um enorme problema para conviver com esta ideia. Não é de ontem. É de há uns meia dúzia de anos. E tive uma espécie, se quiserem, de rejeição interior, de repulsa mental, até perceber. É verdade. Pode dizer-se, e eu digo, que chatice. Que chatice. Mas isso não nos pode tirar a lucidez. Está a ocorrer um processo continuado, engrossando-se a si mesmo, um processo de mercantilização das atividades individuais e coletivas, a que alguns autores teóricos chamam a expansão da lógica de mercado para as atividades humanas. Finalmente, o último enquadramento relevante, e com isto termino, Sr. Presidente, com cerca de 9 minutos de atraso, o que para os hábitos não é grave, a globalização competitiva, a que muitos não prestam atenção. É perigoso não prestar atenção a isto. Estar distraído em matéria de globalização competitiva e substituir a análise pelo desejo e pela fanfarronada política da declaração mais ou menos histriónica é um erro muito grande. Muito grande. Devo dizer-vos que é o que eu mais vejo. Eu às vezes tenho uma dúvida, é se mente inconscientemente ou é apenas por ignorância. Fico sempre nessa dúvida. Uma vez por outra lá consigo discernir, mas é raro. A globalização competitiva é um fenómeno muito recente, muito recente, tem para aí 20 anos, 15, 20 anos. é completamente diferente do que nós sabíamos e conhecemos e vivemos e fizemos do processo de globalização. E está a mudar toda a estrutura económica do mundo. Não é da Europa, não é dos Estados Unidos. E isso quer dizer que esta globalização competitiva, que se segue à globalização mercantil e à globalização financeira, que são as nossas conhecidas, com a City de Londres a comandar a afetação de recursos à escala mundial e a comandá-la de um centro, está tudo a ser substituído. Bom, essa globalização competitiva, inexoravelmente, terá repercussões sobre aquilo a que nós chamamos o modelo económico e social europeu. Bom, e as repercussões que tem é, exige e impõe uma alteração conceptual do próprio modelo. Se não o fizer, apaga-se como se apagou tudo o que perde a capacidade de conviver com o seu enquadramento. Não há organismo vivo que consiga sobreviver quando a sua relação com o enquadramento, ou se quiserem, com o seu ambiente, se deteriora para lá, certo ponto. E por isso, esta globalização competitiva constitui um dos enquadramentos relevantes de toda a política externa, onde aqui não é um problema especificamente português, é europeu, em geral, e português apenas por maioria em acréscimo. Senhor Presidente, terminei a minha capacidade de abuso do tempo e por isso não acrescento nem mais uma palavra a não ser muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Permita-me que lhe diga que, para além do imperativo de afirmação, havia aqui um imperativo que a Comissão sentiu, que foi o imperativo de o convidar para o ouvir. E, recorrendo à sua expressão assassina, há que dizer apenas duas coisas. Há que pensar e, obviamente, há que o ouvir. E, por isso, muito obrigado. Temos como orador neste ciclo de conferências o professor Jaime Moreira Pinto, pensador político, doutorado em Ciências Sociais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, também professor da Universidade de Lusíada, e é aí que travamos conhecimento. O professor Jaime Moreira Pinto escolheu, acho que se posso dizer assim, para trabalhar com ele como assistente na Universidade de Lusíada durante 10 anos, e aquilo que eu sou, enfim, humildemente, um académico, a ele tudo lhe devo. Recordo com muita amizade e com muita saudade as suas aulas, porque o Dr. Jaime Moreira Pinto, o professor Jaime Moreira Pinto, é, para mim, um excelente transmissor de saber. Aquilo que se pode chamar, com toda a propriedade, o mestre numa academia. Devo-lhe muito daquilo que sou, da maneira como cresci, não só na academia, mas também no conhecimento e na experiência de um saber humano e ético. Devo-lhe isso. E quem fala de grandes portugueses, como o ouvimos bem recentemente, certamente poderá falar. São os conceitos que são tocados, o conceito de nação, de identidade nacional, e por isso era imprescindível ouvi-lo neste ciclo de conferências em que é preciso pensar Portugal. Sr. Professor.
Muito obrigado, caro Henrique, Sra. Presidente, caro Sr. Nani Lopes, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Ora, eu vou também, na minha exposição, que penso que depois haverá um período de perguntas onde vários aspectos poderão ser mais bem explicitados, vou procurar, por um lado, dar um certo quadro geral da política externa portuguesa e depois vou talvez aprofundar um ponto que aqui o Henrique me tinha falado como um ponto que, enfim, seria, importante, interessante aprofundar no meu caso, que será as relações com a área, africana e da África subsaariana. Bom, começando exatamente por um ponto, nós estamos no 40º aniversário do maio de 68, e no maio de 68 havia muito aquela pergunta que surgia nas assembleias dos estudantes, que era: mas o que é que representa? O que é que você representa? O que é que você pensa? Portanto, é um pouco responder também àquela pergunta que o Marx fazia, que eu acho que é sempre muito atual, que é fazer a história do historiador, não é? Já convém sempre fazer, de facto, essa situação do historiador e a história do historiador. Ora, os meus valores de orientação nesta matéria, eu acho que, de facto, o principal valor político para mim é a continuidade da independência de Portugal. Quer dizer, a continuidade da independência de Portugal, que eu considero um Estado Nacional, e que acho que tudo mais, os meus outros valores, é evidente, estou a falar de valores terrenais, não estou a falar de valores transcendentes, mas todos os outros valores políticos, as próprias liberdades, tudo aquilo que a gente considera, todos esses valores políticos e um património de valores políticos de orientação, estão dependentes e estão sempre, de certo modo, determinados e salvaguardados pela independência da nação portuguesa. Ou seja, se não houver nação portuguesa, eu acho que tudo mais, os portugueses serão mais dependentes, serão mais pobres, serão isso tudo. E acho, portanto, que o valor nação portuguesa é um valor muito importante a mantermos e defendermos. E também, em termos de observação histórica, acho que sempre que o Estado português tem crises e graves problemas, a nação portuguesa corre grandes riscos. E, portanto, temos que olhar também para o Estado e temos que olhar para a política do Estado. O método. O professor Hernán Lopes falou ali muitas vezes no realismo. Eu também tenho esse método, essa observação, e acho que temos que olhar para a realidade como ela é e como ponto de partida para nós fazermos aí vingar os nossos valores. Quer dizer, um dos males da sociedade portuguesa atual é, de facto, uma retórica do utopismo, onde se pede tudo e se exige tudo e se descrevem mundos perfeitamente angélicos, sem o menor respeito pela realidade. Não sei também se se fazem por estupidez, se por má fé, mas vejo isso, que aliás é um mau clima para uma boa política exterior, não é? Porque há sempre uma profunda crítica de tudo o que é uma ação realista, tudo o que é uma ação de longo prazo, tudo aquilo que não é uma coisa, digamos, de folclore e de espetáculo, está sempre, de certo modo, condenada em termos, muitas vezes, de opinião pública. A política externa de um país, essencialmente, repousa em duas coisas. Sempre repousou, quer dizer, repousa na diplomacia, não é? Que é com que ela normalmente se exerce, que é, digamos, a forma mais branda ou mais diplomática de exercer a política externa. E quando ela falha, tem que se recorrer à guerra. E por isso, quer dizer, quanto melhor for a diplomacia, menos temos que recorrer à guerra e ao conflito. E por isso daí que a diplomacia seja qualquer coisa muito importante, para não termos que entrar naquilo que se chamavam as últimas razões do rei, não é? Os canhões de Luís XIV tinham uma inscrição gravada em latim que era Ultima Ratio Regis, não é? Portanto, o rei, quando falhavam os outros argumentos, o Luís XIV não teria muitos argumentos à frente, não é? Acho que ia bastante para a frente com os canhões logo. Mas, de qualquer maneira, acho que este entendimento da política externa ou da diplomacia como um dos braços da ação externa do Estado convém pensarmos, tem que ser uma coisa séria, porque se ela falhar, teremos que recorrer a outros meios, e esses meios são, às vezes, muito mais difíceis e muito mais complicados de obter. O meio onde essa política externa se desenvolve é o mundo, não é? Por definição, é o resto do mundo. As pessoas costumam chamar a comunidade internacional. Eu, talvez, por alguma embirração, já não vou mudar. Falo sempre em sociedade internacional, porque acho que comunidade internacional, haveria que haver valores de orientação comuns dessa comunidade internacional, que eu penso não existem, não é? Portanto, muito realisticamente, prefiro usar o termo sociedade internacional, ou as nações do mundo, os Estados, ou o que se lhe quiser chamar. Para essa sociedade internacional, há duas ou três observações que eu acho que era importante fazer sobre elas. Primeiro, nós observamos, e aqui o professor Hernán Lopes expandiu um pouco essa perspectiva, até com a questão da globalização, nós vimos nos últimos 15-20 anos, pós-Guerra Fria, e depois a partir, sobretudo, também da questão do macroterrorismo, nós vimos realizar-se uma coisa interessantíssima, que por vir ao contrário das profecias dominantes em termos de classe intelectual e até um pouco de classe política do Ocidente, formadas há cerca de 30 anos, são sempre apresentadas como exceções. Quer dizer, nós assistimos a uma grande globalização económica, uma profunda integração das economias, como talvez nunca tivesse havido. E, portanto, a lógica, que era a lógica, da análise marxista, que era a lógica de um certo sociologismo até americano nestas matérias, diria que a integração económica devia corresponder também a uma progressiva integração política. Ora, com a exceção da Europa Ocidental, deu-se exatamente o contrário. Deu-se uma fragmentação. Nós assistimos hoje, multiplicou-se o número dos Estados, assistimos, é evidente, a grandes fragmentações da antiga União Soviética, dos Balcãs, etc. E, portanto, o crescimento, a regra do crescimento, é, a regra da política hoje é a expansão do número de unidades políticas, que cria um problema que eu, a seguir, a respeito da África, vou salientar, mas muito complicado, que é a viabilidade dessas entidades políticas. A descoberta por todo o lado, quer dizer, a junção de um fenómeno que já existiu no século XIX, que é, por um lado, a dimensão nacional e, por outro lado, a dimensão democrática, ou seja, toda a comunidade que se considera nação quer ter o seu Estado, o que, aliás, faz todo sentido, porque as comunidades que não têm Estado normalmente passam maus bocados, como a gente sabe historicamente. Portanto, o Estado, apesar de tudo, ainda é uma forma de defesa da comunidade nacional. O problema mais grave é que essas nações partilham espaço e partilham território, e às vezes várias delas querem partilhar os mesmos territórios. E isso torna-se extremamente complicado, e eu penso que é um dos problemas mais graves com que a sociedade internacional e os próprios tratadistas, politólogos, juristas, constitucionalistas têm que lidar. É com uma realidade que nós herdamos do século XIX, que é ou se é Estado soberano ou não se é nada. Se vocês repararem, o mundo medieval, nesse aspecto, era bastante mais interessante e dava outras soluções, porque tinha formas variadas e médias de estatalidade. Quer dizer, nós víamos, se formos ver a Europa nos inícios do século XVI, havia talvez umas 500 comunidades com aquilo, com algum grau daquilo que hoje a gente pode chamar independência ou autonomia, e que iam desde cidades-estado, cidades governadas pelos bispos, reinos, principados, império, etc, etc, etc. Ora bem, eu não sei se hoje em dia voltarmos a algumas dessas soluções, e eu chamo a atenção que na prática elas já se começaram a criar. É o caso para mim de Macau, Hong Kong, Singapura, são cidades-estado. O caso de Macau e Hong Kong é muito interessante, porque no fundo têm exatamente aquilo que as cidades-estado do norte da Itália tinham em relação ao Império, quer dizer, têm determinados direitos locais, no aspecto do direito civil, no aspecto direitos económicos, etc. São diferentes, digamos, da República Popular da China em determinadas, mas depois têm aspectos em que estão subordinados na política externa, na política militar, etc. Ora, eu pergunto muitas vezes se o voltarmos a este tipo de soluções não iria exatamente facilitar-nos a vida, em vez de cada criatura ou cada grupo de criaturas que vai ver quando a gente vai caminhar, que entende que é uma nação ou que é uma comunidade, querer ter um Estado e, enfim, desencadear o terrorismo ou coisas nesse género, ou manifestações nesse sentido, enfim, penso que é um dos problemas mais complicados com que a gente vai ter que se defrontar. Depois, em relação ainda a este meio, é preciso estar com muita atenção a ele, e eu penso que nós hoje muitas vezes não estamos com essa atenção. Quer dizer, nós vivemos, sobretudo os que temos mais de 40 anos, vivemos ainda muito todo o período da Guerra Fria, que de facto era tranquila e relativamente fácil de entender as coisas, quer dizer, era bipolarizada, dava pouco lugar à imaginação. Eu lembro que se faziam milhares, também como hoje se fazem, de conferências e debates, onde se enunciavam o número de mísseis de vários alcances soviéticos e os da NATO, enfim, eram coisas normalmente consultáveis E era relativamente fácil. Como dizia, aliás, com muita graça, o José Cotileiro, ele dizia que a Guerra Fria lembrava andar de avião. Portanto, normalmente, quer dizer, não acontecia, quer dizer, se acontecesse alguma coisa era uma grande desgraça, não é? Mas normalmente não acontecia nada e, portanto, era agradável e rápido. E hoje não, hoje a sociedade internacional é muito complexa. A maior parte das pessoas tem uma grande preguiça, para além dos clichês que lhes vão sendo servidos pelos mídias, tem uma enorme preguiça de pensar e de analisar e de criar, digamos, métodos relativamente interessantes e operacionais de interpretação. E por isso, nós vivemos nesse aspecto, muitas vezes, numa grande ignorância e numa grande incapacidade de observar. Nós, digo, termos de opinião pública. E o pior é que essa opinião pública também muitas vezes tem que se explicar que as coisas não são nada assim e eles ficam ou muito tristes ou muito, enfim, tristes é o menos, mas não, às vezes ficam, reagem agressivamente às coisas. Os objetivos da política portuguesa ou aquelas áreas, nós não podemos, quer dizer, houve um período que havia uma grande alegria, agora já temos relações com todos os países do mundo. Eu não sei se é muito interessante ter relações com todos os países do mundo, porque há países do mundo que não têm absolutamente nada para nos dizer, nem nós a eles. Portanto, se quiséssemos ter relações com todos os países do mundo, é completamente impossível, do ponto de vista, tirando as grandes potências, parece-me que é um absurdo, não é? Portanto, temos que selecionar no tempo e no espaço. Eu acho que as áreas, de facto, de interesse português e de prioridade portuguesa estão ligadas, é evidente, também a uma certa observação histórica que nós nunca podemos pôr de parte nestas matérias. Quer dizer, um Estado, uma nação são uma continuidade e por isso são uma continuidade, são como uma pessoa, não é? São, aliás, no século XVII os teóricos chamavam aos Estados grandes pessoas, não é? Ora, essas grandes pessoas têm uma determinada ecologia, são muito aquilo que foram no passado. É evidente que têm que olhar para o presente e para o futuro, mas têm que também pensar como foi o seu passado. E não há dúvida que na política portuguesa, olhando para a tradição e para a história de Portugal, eu há vários pontos que acho muito interessantes. E convém aqui também salientarmos. Primeiro, Portugal teve, de facto, uma política realista neste sentido. Portugal nunca se pôde dar também ao luxo de ter uma política ideológica. Eu acho que a política ideológica é um luxo das grandes potências e, mesmo assim, pagam-no caro. Eu dou dois exemplos. Filipe II de Espanha, quando pôs, de facto, o poder da Espanha ao serviço, de certo modo, da catolicidade. E o George W. Bush, quando quis impor no Iraque, sobretudo depois daquela magnífica campanha militar, enfim, que é discutível as razões, mas a campanha militar foi fantástica, bem conduzida e magnífica, mesmo com a enorme superioridade tecnológica e de controle e comando, foi uma operação extraordinária, mas introduziu todas as coisas que não se podem fazer. Eu não conheço, por exemplo, nenhum caso histórico de se ter desmantelado uma administração civil e um exército com base ideológica. É uma imbecilidade total. E, enfim, não sei o que aconteceu a Sir Bremer, se fosse no antigo Império Turco, teriam cortado, não sei, pelo menos, não sei se a cabeça, mas pelo menos as orelhas e o nariz, mas nos Estados Unidos não deve ter acontecido absolutamente nada. Mas, quer dizer, esse senhor, por exemplo, criou um caos total que agora, enfim, nós também não podemos ter políticas do pior, portanto, esperemos que os americanos consigam, até para bem de todos, sair relativamente bem dali, não é? Parece que a situação melhorou bastante quantitativamente, nos últimos meses, mas, de qualquer maneira, esses exemplos de políticas guiadas pela ideologia, mesmo nas grandes potências, são um desastre. No caso português, nós tivemos sempre uma enorme... Quer dizer, a ideologia portuguesa foi sempre a manutenção e a defesa dos interesses e da continuidade do país e dos interesses do país. E foi isso que, de facto, nos permitiu, através, enfim, de várias vicissitudes históricas complexíssimas, mantermos a nossa identidade e a nossa independência. Identidade é outra coisa. O que é importante é a independência. Identidades há muitas. Há identidades regionais, há identidades, enfim, gastronómicas, há identidades desportivas. Não, independência. Independência política, que é uma coisa muito importante. Ora bem, estas três áreas onde nós exercemos, essencialmente, a nossa política e a nossa diplomacia se foram exercendo. É evidente que é a Europa. É o Atlântico. E quando falo em Atlântico, falo dos Estados Unidos, falo no Brasil, falo nos poderes marítimos também. E a África subsaariana, depois, enfim, de uma fase histórica que foi a África, a outra África, a Magrebina, que nos interessou, até Alcácer Quibir. Depois, a partir daí, é evidente que ficamos, de certo modo, bastante cortados daí e, portanto, passamos a concentrar-nos nestas outras áreas. Ora, o General Love já se referiu bastante à questão quer europeia, quer atlântica, e eu ia, portanto, entrar agora na segunda parte da minha exposição, falar um bocadinho da África subsaariana e também, particularmente dentro dela, da África lusófona. Ora, na África subsaariana, eu começaria por chamar-vos a atenção para um aspecto que é muito importante e que hoje as pessoas se dão conta, embora por vezes não o conceptualizem devidamente, que é aquilo que eu chamaria uma estatalidade débil. O que é que eu chamo uma estatalidade débil? Todos nós temos a consciência que a criação do Estado, soberano na Europa e depois também nas Américas, foi uma criação de longa duração, quer dizer, vai ver, sobretudo na Europa Ocidental, que é onde se criaram os grandes Estados, porque o resto da Europa Oriental fez uma área de impérios e de soberanias fragmentadas e até voláteis, não é? Mas já a área da Europa Ocidental, com Portugal, com a Espanha, com a França, com a Grã-Bretanha, foi desde cedo, digamos, uma área de estatalidade pujante e bastante consolidada, não é? Também não é impunemente que são estes Estados que depois fazem, a partir do século XVII, as suas grandes expansões, não é? Mundiais, imperiais. Ora, a construção desses Estados foi muito complexa e nós sabemos que ela foi ou teve a ver com a centralização e o monopólio de vários poderes, quer dizer, o Estado, que é que essencialmente foi grande. Primeiro teve o monopólio da força ou da violência, que a gente depois lhe chama força quando passa a ser já exercida por Estado. Legítima, não é? É o primeiro ponto. Isso foi duro e foi contra os barões, foi contra as cidades, foi contra o Império. Os Estados foram criados. Depois é o monopólio, ou ao mesmo tempo, até por ser dependente disso, ou até talvez antes, é o monopólio do tributo, não é? Portanto, no fundo, são os dois impostos. É o imposto de sangue e o imposto do dinheiro. E depois é o monopólio da lealdade política, que é o último a aparecer. E que é tardio, não é? Ora, isto na Europa levou séculos a fazer. Quando por diversas situações, umas externas, outras internas, e até a situação internacional, do pós-Segunda Guerra Mundial, onde a Europa já tinha deixado, digamos, as potências europeias serem os grandes poderes do mundo. E, portanto, se iniciou entre os Estados Unidos e a União Soviética, digamos, uma corrida aos favores daquilo que iam ser os novos Estados e, portanto, as áreas coloniais. É evidente que a Europa desfez-se dos seus impérios coloniais e, para se desfazer, passou a essas áreas o Estado. Era a fórmula mais, de certo modo, fórmula canónica vigente. E a minha dúvida foi sempre se Estados criados dessa forma, por outorga, porque mesmo os Estados independentes das Américas lutaram pela independência e lutaram duramente, como sabe, os Estados Unidos e depois as antigas colónias espanholas. O caso do Brasil é um caso muito específico, é um caso português, é um caso passado dentro de uma linha de sucessão e de secessão dinásticas. Portanto, é um caso muito particular. E onde os brasileiros, ou melhor, os portugueses do Brasil, que foram os autores da independência, a primeira preocupação que tiveram foi manter a unidade do Brasil, fazendo guerras impiedosas contra os movimentos de secessão. Não é? Como a Guerra dos Farrapos e outras. Portanto, há um sentido de manter essa unidade, não é? E foi isso que deu a força e a grandeza do Brasil, não é? Foi essa unidade, senão o Brasil podia ter fragmentado como outras áreas da América Espanhola se fragmentaram. O caso africano, nesse aspecto, é novo. São interesses por outorga. Quer dizer, foram, sobretudo no caso da área anglófona e da área francófona, subsaariana, com raríssimas exceções, foram independências em que houve, de certo modo, um acordo, um pacto, e, portanto, houve uma outorga e houve quase uma cooptação. Com exceção, a área lusófona foi uma exceção nisso. Quer dizer, os estados da área lusófona, com exceção das ilhas, tiveram que lutar pela sua independência. Isto não é gratuito, nem é sem consequência. E tiveram a seguir também um custo duríssimo em termos de longas guerras civis, que também concluíram. Eu farei depois, enfim, no fim, uma observação sobre isto, mas queria-vos chamar também uma atenção. Se os senhores olharem para a maior parte dos Estados da África Subsaariana, os casos que correram bem, quais são? São os monotribais, portanto são nações, a Estado Nacional, são os monotribais, o caso de Botswana, por exemplo. São as ilhas, porque as ilhas criam, o caso, por exemplo, de Cabo Verde é bastante interessante, e as ilhas, de um modo geral, criam, exatamente porque são ilhas, estão exatamente, criam mais rapidamente, têm fatores de aceleração da criação da nação, de criação de um substrato para a comunidade política. E depois são os casos como a Namíbia, onde, até talvez devido a serem escassamente povoados, a terem poucas cidades e terem, portanto, pequena população, houve, apesar de tudo, uma manutenção dessas comunidades sem grandes crises e sem grandes problemas, não é? O resto são histórias bastante complicadas e bastante difíceis, onde esse aspecto desse déficit de estatalidade, penso eu, é muito importante para chamar a atenção. Por isso eu penso, por exemplo, em matéria de cooperação, o ponto mais importante da cooperação deve ser, em meu entender, aquele em que os Estados se devem preocupar, é ajudar os Estados da área africana a construir o Estado. Construir o Estado. Porque o grande problema destas áreas não é, muitas vezes, não é a questão económica, é a falta de estabilidade política. Aliás, a própria Europa só tem desenvolvimentos a partir do momento que há estabilidade política, que há instituições, que há possibilidade de criação de uma sociedade civil, que há recursos, quer dizer, que há recursos fora do poder político. É evidente que se nós não dermos, não ajudarmos... Agora, outra observação que eu também, enfim, com toda a consciência do que estou a dizer, faço. Nós, curiosamente, levamos séculos na Europa a construir o Estado. Depois levamos, talvez, 2 séculos, e com altos e baixos muito complicados, sobretudo na Europa continental, a chegar ao chamado Estado Democrático. Já nem estou a falar do Estado de Bem-Estar. E nós quisemos, em 50 anos, que é praticamente o que a África leva de independente, que a África absorvesse e funcionasse, primeiro, o Estado e depois a democracia. Não é muito estranho que haja problemas muito complicados. Seria de estranhar que não os houvesse. Não. Portanto, esta reflexão, que eu penso que muitas vezes não é feita, porque é uma espécie de pudor, você também não pode tratar os Estados... políticos, que fossem umas tias velhas e doentes que não podem ouvir mais notícias, que não podem saber dos divórcios da família, desses problemas, não é? Não se pode, quer dizer, tem que haver uma ética do realismo e do falar claro e direto, que eu acho que se perdeu completamente. E esse é outro ponto. Portanto, em relação a esta área lusófona, eu julgo que o Estado português e julgo que a política nesse aspecto tem tido, apesar de tudo, apesar dos vários problemas, não tem, quer dizer, pelo menos a orientação tem sido, enfim, nas suas linhas gerais, nas suas linhas estratégicas, tem sido certa. É evidente, por exemplo, que o professor Arnaldo estava a falar da Cplp. A Cplp, entre outros problemas, teve durante algum tempo um problema muito complicado, que eu, enfim, diplomaticamente direi, é que algumas das pessoas que foram mandadas para dirigir a Cplp, os Estados que as mandaram era porque era uma forma de as encaixar nas suas burocracias e na sua política, etc. Ora, não há nada pior para uma instituição de princípio importante, não é? Que a nomeação e a escolha dos seus responsáveis não ter a ver com o funcionamento eficaz dessa instituição. Portanto, em relação à questão às questões da África lusófona, digamos, os dois grandes estados, não é? Bom, Cabo Verde são boas notícias. Eu acho que Cabo Verde, aliás, é um ponto que nós devemos ter sempre como até com um certo orgulho, porque Cabo Verde, à partida, era uma base logística para as navegações portuguesas, quer dizer, nem sequer tinha população, era uma base logística, precisamente era isso. Mas criou, exatamente, e os cabo-verdianos criaram uma nação, através de uma nação criada na penúria. Na outra dia nós fizemos umas conferências em Cabo Verde e o Germano de Almeida intitulou a comunicação dele uma identidade nascida na penúria. E, portanto, é uma identidade de sobrevivência. Portanto, um povo que sobrevive em condições muito difíceis, com secas, com fomes, com, enfim, flagelos de toda a ordem, e que cria, de facto, uma grande vontade de sobrevivência e de identidade, e que hoje se vê, quer dizer, hoje, penso outro dia, com alguma graça, o presidente Pedro Pires dizia: bom, eu gosto de preocupar, vamos pela primeira vez ter dinheiro. Quando tivermos dinheiro, vamos começar a ter dinheiro, agora com estes acordos especiais com a União Europeia, estou preocupado, porque vamos ter dinheiro. E, de facto, percebe-se essa preocupação, porque pode haver uma euforia, mas eu penso que não, eu penso que, apesar de tudo, é um caso de sucesso muito interessante, que pôs um sistema, quer dizer, liberalizou o sistema, tem funcionado relativamente bem, sem grandes... Tem um mérito que eu acho extraordinário, uma eleição presidencial que foi perdida por 12 votos e a oposição não protestou. Quer dizer, protestou, mas depois parou, porque pensou que, exatamente, se fosse criar o mesmo tipo de problemas que se criaram noutras áreas, a estabilidade era posta em causa. Portanto, isto mostra sentido de Estado, mostra responsabilidade. Os casos dos grandes Estados, ou seja, de Angola e Moçambique, pois já falamos deles, tiveram as suas guerras de independência, depois tiveram duríssimas guerras de civis, que felizmente terminaram. Isso penso que os vacinou e teve outra vantagem, acelerou a construção da nação. Ou seja, por muito horrível que vos pareça esta afirmação, ou seja, por exemplo, o facto da guerra atirar as pessoas, por exemplo, para as cidades, destribalizou, quer dizer, modernizou num certo sentido, com tudo o que de bom e mau isso significa. Quer dizer, há uma aceleração da tal construção do Estado que eu estava aqui a falar. Penso que esse fator deu também consciência às classes políticas, quer dirigentes, quer do poder, quer da oposição. E isso penso que é também positivo. Bom, a Guiné, pelo contrário, tem sido um caso, enfim, bastante triste, bastante, até por, também por uma certa tolerância externa, se foram tolerando ali determinadas coisas que eu penso que não se deviam ter tolerado em termos de liquidação de dirigentes e no dia seguinte as pessoas continuarem a conviver com os liquidadores como se tudo aquilo tivesse sido normal. Essas coisas não se podem fazer assim, enfim, impunemente. E, portanto, eu julgo que nessa área tem sido, enfim, com os percalços que todos conhecemos e poderemos depois, na parte de questões, falar um bocadinho mais demoradamente sobre o que entenderem. Só para terminar, eu observei, e através, enfim, hoje em dia tenho também uma certa continuidade de interesses, sobretudo com Moçambique, onde temos até uma operação bastante grande na área da segurança privada, e, portanto, vou aí com uma certa frequência. Tenho observado coisas interessantes na região em relação a esta cimeira União Europeia-África, que aqui o Estado e o Governo português levaram por diante. Foi uma coisa muito interessante, porque deu-nos bastante prestígio, e eu julgo que a maneira como aqui o Governo, e especialmente o Ministro das Relações, conduziu as coisas, que foi fazer aquilo, um equilíbrio que eu julguei que era completamente impossível, eu e muita gente, que era conseguir, tendo cá o Presidente do Zimbábue, com todo o mérito e demérito que isso envolve, ter conseguido que viesse aqui a maior parte dos dirigentes europeus, eu acho que foi importantíssimo, e foi uma obra, enfim, até penso em que a diplomacia pessoal contou bastante. Mas isso deu-nos, curiosamente, muito prestígio e muita simpatia nos africanos. Porque, embora os dirigentes africanos, à puridade, critiquem o Presidente do Zimbábue, como temos visto em público, têm grandes inibições de o fazer. E, portanto, também não gostam que os outros lhes ditem de fora essas condutas. Quer dizer, e aí a gente também tem que entender com o tal realismo necessário, tem que entender as razões disso e até de certo modo em algumas coisas respeitar, embora acho que a pressão se deva manter, porque senão também passamos a ter um quadro mais ou menos folclórico e exótico a que estamos a assistir, que é uma eleição de que não saem os resultados, de que ficam as urnas guardadas não se sabe por quanto tempo, que temos a sensação que se está ali a fazer uma adequação quase ao minuto do resultado. Enfim, que será mais interessante para toda a gente. Mas para terminar, lembro-vos uma coisa. As eleições, as primeiras eleições da África do Sul, 1994, também os resultados tivessem sido escolhidos, digamos, para aqueles que eram necessários naquela altura para as coisas correrem bem, não teriam sido outros. Portanto, deixamos-nos aqui, enfim, com esta observação final. Deixo e fico ao vosso dispor para a parte de questões ou perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Jaime Nogueira Pinto, por esta sua capacidade que nos dá de pensar, de observar e, como bem dizia, a sua capacidade única de falar claro. Passo agora aos ilustres convidados, se estiverem e se entenderem, colocar questões que serão de todo o interesse. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Para abrir as hostilidades, queria cumprimentar a mesa, os dois oradores, professor Hernani Lopes e Jaime Nogueira Pinto, Sr. Presidente e Sra. Vice-Presidente. É praticamente impossível colocar uma dúvida depois da intervenção do professor Hernani Lopes. Eu diria que, no essencial, concordo com as questões que foram levantadas, portanto, eu vou tentar colocar uma questão sobre aquilo que não disse. Poderia colocar muitas questões até à uma hora, mas eu vou, para dar tempo aos meus colegas, colocar apenas uma questão. Referiu que hoje se considera, se apelida de recomposição tectónica, aquilo que é hoje a desconstrução da ordem internacional e a construção de algo de novo, do mundo novo, que felizmente não assenta, digamos, não é a sequência de um conflito mundial, mas de facto da democratização no acesso ao conhecimento e à ciência e também à liberdade e à democracia em grandes regiões do planeta, que permitem de facto a libertação de forças tremendas. A questão que eu queria colocar prende-se com isto. O professor não acha que, face a estes riscos que referiu nas notas sobre o referencial teórico, o que é que acha que deve ser, ou dito de outra forma, se não acha que neste processo todo se deve repensar e se é obrigatório mesmo encontrar também um novo modelo para o papel do Estado? Ou seja, se face a estas alterações, se face, por exemplo, este fenómeno da mercantilização crescente das atividades coletivas e individuais, cujos efeitos muitos qualificam de sinais dos tempos, mas que afinal têm repercussões muito sérias na qualidade de vida de milhões e milhões de pessoas, quando nós verificamos que há hoje centros que moldam o comportamento das pessoas. Eu pergunto se hoje, qual é a sua opinião, se o Estado não tem que ser repensado e se não temos hoje no nosso país um excesso de Estado antigo e um déficit colossal de um Estado estratega, de um Estado que saiba mobilizar e pôr a sociedade a pensar e a agir, em vez de a sufocar conforme nós hoje podemos ver cada dia que começa. Nós ouvimos as notícias e as notícias dão-nos conta das questões em torno da política, em torno do Estado, em torno dos partidos, não em torno da sociedade, nem em torno dos desafios. Esta é a minha pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ventura Leite. Eu julgo que os nossos dois convidados gostariam de comentar a sua questão. Sr. Professor Mário Lopes.
Bom, então, Sr. Deputado Ventura Leite, certo? Partido Socialista. Ora, muito bem. Eu, como viu, tive que me informar. Primeiro que tudo, muito prazer em conhecê-lo. Bom, ó Sr. Deputado, a sua pergunta está um pouco ao contrário da minha intervenção. Ela vale muito mais do que parece. Não é? a sua pergunta, se não se importa, em bom rigor, não tem resposta em termos sim ou não, e muito menos uma resposta em tempo curto. Eu explico porquê. Vamos ensaiar, não é fazer, vamos ensaiar, tentar uma resposta aceitável de tempo e sim ou não. Ouça, quando o senhor me pergunta se temos que repensar o novo modelo para o papel do Estado, resposta, sim, acrescento, andamos a fazer isso que eu me lembre para aí há 6.000 anos. À volta disso. Os faraós tinham esse problema, os imperadores chineses iniciais, de que maneira tiveram esse problema, o Jaime há pouco falou no mosaico de soluções medievais. Bom, e nós também temos o problema. Ou seja, dizer isto ou exatamente estar calado é igual. A resposta é sim e andamos nisso mínimo há 6.000 anos. Bom, é por isso que a sua pergunta não tem resposta neste quadro. Vamos agora sair do espartilho do quadro, mais ou menos já está despachado, é que sim, e continuaremos. E agora vamos lá tentar pegar na questão. Eu começo por lhe dizer que o repensar e o passar ao terreno da reavaliação do papel do Estado, primeiro, vai acontecer. Segundo, há uma hipótese, não estou seguro, que isso seja feito na Europa e na Europa comunitária. Eu explico-me porquê. Há uma hipótese, não posso afirmá-lo por uma razão, não sei. E, portanto, não posso afirmar. Mas, se me permite, Sr. Deputado, sou capaz de poder dizer, tenho uma suspeita. E tenho uma suspeita porquê? Não é por reflexão para a frente, é por verificar o dia-a-dia neste momento de 50 e tal anos, 60 de construção europeia, desde 51, quase 60 anos de construção europeia. A União Europeia, enquanto conceito e, sobretudo, enquanto estrutura organizacional, tem um problema interno que não sabe resolver e que tem tido, se me permitem, não, sem exagero, tem tido a sabedoria, versão melhor, a sageza, para não dizer sagesse, para não me acusarem de francesismo, a União tem tido a sabedoria de cada vez que se enfronta duramente com a questão, passa ao lado. Não diz que não. Sobretudo, não diz que sim. Ora bem, qual é essa questão central? Não resolvida. É um conceito, repare no artigo indefinido, um conceito de Estado que assuma no seu interior e compatibilize a noção de soberania nacional com a noção de supranacionalidade. Imagino que é discutir isto na Câmara dos Comuns em Londres, não? Deve ser, versão inglesa, deve ser lindo. Apesar de tudo, não é tão difícil na Itália. Apesar de tudo. Estou a ser suficientemente claro, exprimindo-me em tons opacos. E, como sabem, a União Europeia tem 27 Estados, só citei dois, portanto, falta citar 25. Que não convém perguntar quais são à juventude portuguesa, a avaliar pela última intervenção ali na sala do lado. Ora bem, a questão é esta. Primeiro, a noção de Estado que existe hoje, que é historicamente concretizada, eu acho que aqui posso dizer-lhe, sem hesitar, vai mudar, não se sabe quando, nem a que ritmo. Segundo, como eu agora já posso retomar, parece-me que é provavelmente na Europa, não estou certo, mas provavelmente na Europa, por nós todos, 27 Estados, membros da União Europeia, todos temos este problema. E este método do faz de conta, que cada vez que entupimos, passamos de lado e depois seguimos, não sei se dura indefinidamente. Terceiro, há um ponto que eu gostaria de lhe sugerir que continuássemos a discutir. Não aqui, porque não vale a pena, já é meia e meia quase, lá perto, meia e 25. Eu julgo que o seu deputado referiu um ou dois tópicos e eu queria elaborar sobre eles, que é, esse Estado, eu dou de barato se há déficit de Estado, excesso de Estado, acho que paciência. Isso não. Deixo isso para o lado. Mas há um ponto que eu queria ir mais longe, que é este. Muito bem, o Sr. Deputado citou, ou referiu, eu estava a ver que isto deve caminhar para um Estado que seja, tenha uma capacidade estratégica. Pronto, foi isto que eu ouvi, agora queria elaborar um bocadinho. Estou inteiramente de acordo, porque se posso falar em abstrato, sem estar preso à exigência do é para fazer e é para existir, é para estar na vida real, livre desta restrição, pensando em abstrato, há coisas que fazem todo sentido na minha cabeça. Por exemplo, olhar para o Estado, neste caso, porque estamos aqui, o Estado português, mas pode ser o outro, olhar para o Estado e ver, primeiro, uma função essencial de produção de pensamento estratégico. Não comento a situação real do Portugal real, do tempo real atual. Não comento. Segundo, o Estado, inexoravelmente, tem que ser um proporcionador daquilo a que podemos chamar concatenação estratégica. Não é colaboração, porque colaboração quer dizer jogo com o que o outro diz. Bah, só com uma condição, é se o outro não disser as neiras, não é? Essa coisa de colaborar é muito bom, desde que se esteja de acordo com o interlocutor. Não, não. O que me parece que o Estado, porque é capaz de ter produção de pensamento estratégico. E pensamento estratégico não é ganhar a eleição seguinte. Se calhar é ser capaz de perder. É essa a diferença entre ser capaz e ser incapaz. A produção de pensamento estratégico conduz a ser promotor daquilo a que podemos chamar, e agora repito o termo, concatenação estratégica, ou seja, pôr como elos de cadeia, elos, concatenar, o posicionamento estratégico de diversos autores. Não comento a realidade, estamos a pensar em abstrato. Terceiro, o Estado tem uma função essencial, que em geral ou esquece, ou atua ao contrário, de forma contraproducente, que é libertar a sociedade civil. Não tem contradição. Não tem. E libertar a sociedade civil é uma função que o melhor ator, ator no sentido da gente, não é? É uma função que o melhor ator que o pode fazer, porque é o detentor do poder formal. O poder formal é do Estado, não é da sociedade, não é dos cidadãos. Os cidadãos têm poder indireto. Os senhores aqui, membros ilustres da Casa da Democracia, enquanto cidadãos, não têm esse poder, não fazem leis. Só fazem leis porque estão integrados no aparelho de Estado. Até lá, pois, estão a ver, são a sede do poder, mas são a origem, a fonte, não são a água. Nós não matamos a sede com a origem, matamos a sede com o líquido. E por isso o Estado, como conceito, porque é a sede do poder formal, tem a capacidade, e permitam-me que diga, a responsabilidade de ser o agente, o ator, de libertar a sociedade civil. Ou seja, é talvez dizer demais, mas é verdade. É ser suficientemente inteligente para, em vez de ter medo, ser capaz de criar um chavão velho dos anos 60, criar sínteses dialéticas de grau sucessivamente superior. O erro é atrofiar para manter o poder. Não é? Não mexe! Mexe, claro que mexe. Mais tarde, pior, de uma forma descontrolada. Mas o Estado ainda tem mais funções. Portanto, liberta a sociedade civil e, ao libertar a sociedade civil e ao assumi-la como interlocutor, está a libertar as forças de mercado, que é algo fundamental. As forças de mercado. Libertar as forças de mercado é uma realidade portentosa da história, muito mal conhecida. É uma fonte de transformação. Eu aqui acho que vale a pena ser sério do ponto de vista analítico. Quem viu isto melhor foi o Karl Marx. Aliás, eu costumo dizer sempre que os autores socialistas do século XIX, em bom rigor, de socialismo sabiam entre muito pouco e nada. Por uma razão, não o viam. Agora, o que os autores socialistas do século XIX sabiam, permitam-me que lhes diga, melhor que ninguém, era de capitalismo. Isso eles sabiam. E tudo o que eles escreveram, e tudo o que eles pensaram, e tudo o que eles produziram intelectualmente, é das melhores análises do funcionamento de uma coisa que ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era 100 anos antes. E eles viam acontecer à sua frente a emergência do capitalismo industrial. Ainda não tinha esse nome, mas era, nós sabemos que o que eles estudaram era o capitalismo industrial. E ninguém sabia mais do que ele. Essa é a razão porque às tantas não têm aplicação. Já passou, já é outra coisa, mas isso é um problema agora secundário. O que interessa é não fazermos uma leitura superficial do que significa mercado e do que significa forças de mercado, porque é um mecanismo fundamental da história. Que tradicionalmente, e Sr. Deputado, tradicionalmente não é séculos, é milénios, os Estados, todos, comprimiram, amordaçaram, impediram, no limite. E por isso, quando estávamos a falar na tal base teórica, que é, por exemplo, esta coisa absolutamente extraordinária da subordinação do poder económico ao poder político, que, salvo erro, continua na Constituição, continua ou já não? Já não? Continua, pois. Isso é como a irreversibilidade das nacionalizações, como se viu, são irreversíveis, não é? A questão é esta. É um conceito absolutamente esotérico, desculpa. É não querer perceber, não é ser incapaz de perceber, é não querer. É, deliberadamente, eu não quero perceber. Bom, está bem, paciência. Temos muito que conversar sobre este tema e aqui o Presidente já me deu, ainda não deu a canoada da praxe. Ainda não chegámos a esse grau superior de raciocínio, mas já me deu o grau inicial, que é uma notazinha a dizer, em maiúsculas, ele viu-me sem óculos, tempo. E por isso, Sr. Deputado, um dia que possamos, temos que aprofundar muito a tal pergunta que fez. Como vê, não tinha resposta. É preciso irmos pensar.
Porque só exerci como aparelho de Estado o amordaçar da sociedade civil. Sr. Jaime Garapinto.
Queria acrescentar dois pontos, talvez, também na sequência da intervenção do professor Hernando Lopes. Primeiro, achei curioso e já agora reforço esta ideia. De facto, Marx viu uma série de coisas muito interessantes. E eu lembro sempre de uma reflexão que Jorge Sorel fazia sobre o Marx, logo escrevendo, poucos anos depois, nas Ilusões do Progé, que as categorias marxistas, se forem retiradas daquele caráter religioso, sagrado, que lhe deram depois os marxistas do século XX, e sobretudo o chamado socialismo real, e sobretudo os seus comentadores fora do socialismo real. Ou seja, se em vez de considerarmos como categorias absolutas e dogmas, usarmos como cânones de interpretação da realidade, continuam a ter imenso interesse. Quer dizer, por exemplo, o conceito de classe. 90% das criaturas viventes nascem, crescem e morrem com preconceitos de classe. Todas. E, quer dizer, não se libertam nunca deles. E, portanto, é um critério que, apesar de tudo, temos que levar em conta quando analisamos a sociedade. Mas agora, esta questão do Estado é evidente que tem uma coisa terrível na sociedade portuguesa, como se tornou uma espécie de clichê permanente de discussão, acabou por ser tratado muitas vezes em fórmulas. Portanto, são umas fórmulas, e as fórmulas são sempre, de certo modo, radicais. Portanto, arranjam sempre umas fórmulas politicamente corretas, uma espécie de radicalidade ambígua. E eu acho que há duas ou três coisas que valia a pena sobre isso a gente pensar. Primeiro, nós continuamos a estudar o Estado nas nossas universidades, é extraordinário. Eu estudei há 40 anos na Faculdade de Direito e continuo há 40 anos e continuo a ser exatamente os mesmos autores. Ainda vamos estudar o Diogui e o Jelinek, portanto, que eram os teóricos do princípio do século XX, quer dizer, ainda estamos a estudar as funções de não sei quê, as três, tudo isso, quer dizer, não houve uma renovação no pensamento político e no pensamento constitucional analítica, e portanto ainda continuamos ainda a estudar muitas vezes, apesar, enfim, ainda continuamos a ir a essas bases. Ora, esse Estado de facto mudou muito, mudou externamente, porque é evidente que nós hoje temos realidades muito diversas, quer dizer, estes Estados, estes 200 e tal Estados que existem no mundo, alteraram muito aquilo que é o Estado, os tais com déficit de estatalidade, os outros, ao contrário, que têm uma super estatalidade. Naquilo das funções, da tal dialética entre a sociedade civil e o Estado, que se mantém sempre muitas vezes, mas que eu chamo a atenção sempre para um ponto. A sociedade civil, aliás, o Hegel, quando a definiu a primeira vez, dizia que era a sociedade civil, tudo aquilo que, ultrapassando a família, ainda não era o Estado, não era a política. Portanto, cabia tudo. Os bombeiros, as autarquias, os grupos de beneficência, todas essas coisas cabiam aí. Depois, a gente em Portugal também se habituou a ver os homens políticos. A sociedade, o Estado são sempre os outros, quer dizer, quando estão no... Quer dizer, não há partido político que não vá fazer campanha para ir para o poder para libertar a sociedade civil, mas chegam lá, e uma vez que já estão do lado de cá, quer dizer, a coisa passa a ser diferente. E depois, talvez, sobre um aspecto da tal reforma do capitalismo no século XIX, não é? Que todos nós sempre analisamos e referimos, que, de facto, o Marx criticou e analisou um capitalismo, mas não viu que esse capitalismo, exatamente pela sua força, tinha uma capacidade de regeneração. Eu, onde sou um bocado cético, é quanto à autorregeneração. Quer dizer, eu acho, por exemplo, a Alemanha, que foi talvez um ponto onde se fez um primeiro ensaio, enfim, de Estado Social, de uma certa repartição. Quem fez isso foi o Bismarck. Quer dizer, não foram os grandes consórcios alemães,
que se juntaram e disseram, vamos... Não. O Bismarck impondo a tal força do Estado, que aqui o professor Hernani Lopes diz, que no fundo aí é que é a tal força reguladora pelo bem comum, por quem é que há de representar o bem comum. É evidente que é todo dever, todos nós, patrões, operários, sindicatos, que seja, termos sempre um sentido do bem comum. Mas a regra do jogo é quando nós vamos tratar com a nossa, na nossa capacidade ou com o nosso chapéu, digamos, corporativo de qualquer coisa, até primeiro defender esses interesses. O bem comum lá está o Estado. Portanto, há de facto este papel de encarnar o bem comum do Estado, que devia ser esse, quer dizer, que deve ser esse, não é? Há sempre o risco, nunca gosto de dizer estas coisas de dever ser, porque a gente acaba sempre naquela moralização um bocado, enfim, patética de é bonzinho assim. Mas, apesar de tudo, quer dizer, em termos de prescrição, parece-me que deve ser um bocado essa atitude. Agora, também pelo tal fator da mercantilização de quase tudo, não é? As coisas também tornaram-se na prática bastante difíceis, porque nós de antes tínhamos uma tradição, e aliás uma tradição de serviço público em português, em Portugal, da administração pública em Portugal. O anterior regime tinha uma classe política bastante débil, mas tinha uma classe administrativa bastante boa. E que se viu, aliás, porque foi a que manteve, no fundo, para o Estado português a funcionar nos últimos 30 anos, não é? 40 anos. E bem preparada e até com critérios de bem público muito elevados e de conhecimento. Agora, é evidente que isso também tinha a ver com uma coisa que eu acho que desapareceu muito na sociedade portuguesa, em quase todas, quer dizer, que é estatutos diversos e independentes da condição económica. Quer dizer, isso a partir dos anos 60, eu acho que se tornou muito difícil, quer dizer. Passamos a ser válido aquele velho provérbio do fidalguia sem comedoria, é gaita que não a sabia, não é? Portanto, isso é o facto com que temos que viver, não vale a pena estar a moralizar se era melhor ou pior. Hoje é assim, quer dizer, hoje de facto há uma mercantilização porque as pessoas querem coisas, quer dizer, e querem ter coisas.
Obrigado. Temos três inscritos. Eu diria a palavra a todos eles e depois teríamos uma conclusão muito sensível. Sr. Deputado Almeida Henriques, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e a Sra. Vice-Presidente e os oradores convidados e felicitá-los pela iniciativa. Não estando eu na Comissão de Negócios Estrangeiros, acompanhando mais a Comissão de Atividades Económicas, acho esta iniciativa de muito mérito e a qualidade dos oradores e a expressão livre do pensamento que trazem à Assembleia da República é extremamente útil. Queria cumprimentar o Sr. Professor Hernani Lopes e o Sr. Professor Mário Nogueira Pinto e, em vez de me colocar com o pragmatismo com que encaro sempre as coisas em questões mais filosóficas, eu iria colocar a cada uma questão de natureza prática. Sr. Professor Hernani Lopes, conhecendo, como conheço bem, o seu pensamento e apreciando a forma como analisa as coisas, a verdade é que a posição de Portugal hoje no mundo, como a posição da maioria dos países, está muito dependente da sua posição económica e da capacidade que tem para estar nos mercados e nos diferentes países. Tanto quanto sei, Portugal estará hoje em cerca de 90 países no mundo em termos de representações entre embaixadas, outra forma de representação, e CEPs, etc. E desde logo o que ressalta de quem está no terreno a observar a participação de Portugal é desde logo uma grande dificuldade de concertação de interesses dos diferentes agentes que representam Portugal em cada um dos sítios, desde na vertente da cooperação, às próprias embaixadas, ao próprio ICEP, agora à ICEP, nem sempre existe a concertação de ação para que se tenha para que se vejam resultados práticos. E aquilo também que se verifica é que, por um lado, através destas estruturas do governo e, por outro lado, através das diferentes empresas e grupos que hoje estão neste mercado global, a concertação é muito pequena e, portanto, diria que hoje em dia Portugal, do ponto de vista da sua política económica e do ponto de vista daquilo que é a globalização, não tem uma política, não tem propriamente uma estratégia para que se possa implantar. E, portanto, a questão que eu colocava ao Sr. Presidente Hernani Lopes, até por tudo aquilo que tem estudado acerca destas matérias, é como é que um país que obrigatoriamente tem que se afirmar do ponto de vista económico, tem que fazer crescer as suas exportações, tem que efetivamente conquistar esse lugar neste mundo, diferente e sempre em mutação, como é que o pode fazer da forma que o tem feito até agora? Uma questão muito concreta para o Sr. Professor Mário Vieira Pinto. Eu sei que, enfim, conhece muito bem a realidade dos países de expressão portuguesa. Aliás, eu tive o privilégio de me encontrar consigo em Moçambique, mais concretamente. Achando eu que o caso de Moçambique é muito específico, eu acho que, apesar de tudo, Portugal tem feito bem o seu papel em Moçambique. Eu acho que, do ponto de vista económico, será talvez dos países onde nós conseguimos ter âncoras mais consistentes. E a verdade é que, nos diferentes setores económicos, acabamos de ter uma posição extremamente simpática. Agora, em relação à Angola, nós estaremos a fazer um percurso idêntico, enfim, com as oportunidades que o desenvolvimento que Angola está a ter, com o crescimento a dois dígitos. Enfim, com todo este fluxo, Angola transformou-se numa moda, porque infelizmente Portugal também é um bocado assim, é de modas. Não é seguir uma lógica estratégica, é mais, se a moda é Angola, vamos para Angola. Eu queria que já agora aproveitando a oportunidade de estar aqui, que me desse a sua visão, se de facto estamos a fazer o nosso papel ou não, porque se não aproveitarmos estas oportunidades, que outras oportunidades é que nós podemos aproveitar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-lhe a palavra, com todo o gosto, que se identifique.
O meu nome é Luís Miguel Cunha. Eu gostaria de aliviar o tempo que no que diz respeito. Luís Miguel Cunha. Eu queria obviar no tempo que diz respeito aos cumprimentos, portanto, dirigir os cumprimentos genericamente às presidências, aos oradores, aos seus deputados e às pessoas que estão aqui presentes. E queria, para já dizer, apontar aqui um ponto prévio, que era de alguma forma uma chamada de atenção para os órgãos de poder, dizer respeito à comemoração dos 200 anos da abertura, que eu penso que isto está contextualizado em relação ao tema da conferência, da abertura do caminho terrestre da costa ocidental para a costa oriental, feita pelos portugueses, e, portanto, de um tal Lacerda, agora não me recordo bem o nome, mas depois confirmado por Serpa Pinto e Roberto Ivens. De qualquer modo, aquilo que eu gostaria de dizer era dirigido ao Dr. Hernani Lopes, dizer-lhe que aquilo que nos apresentou aqui foi uma revelação, de alguma forma, da clareza do presente, como tem sempre feito. Mas ficou, de alguma forma, fiquei com apetência para o exercício do brilho do futuro, que penso que o engenheiro Hernani Lopes ainda não nos revelou. Portanto, falou-nos de alguma forma em dois vetores. Falou-nos em pensar e falou-nos em agir. E era essencialmente focado por esta segunda vertente que eu estou, de alguma forma, a levantar estes aspectos. E gostaria, de alguma forma, de focalizar desta forma, desta maneira. Agir, eu penso que a revelação desta ação que eu estou, de alguma forma, a solicitar era no sentido de colmatar e chegar à construção de continuidades em função das descontinuidades que eu vou agora aqui apresentar. Descontinuidades que já foram daqui de alguma forma orientadas, primeiro, entre o Estado e a nação. O recente exemplo aqui adiantado em relação ao que está a acontecer em relação à Angola é, de alguma forma, este desfazamento, esta descontinuidade entre o Estado e a nação. O segundo aspecto, a descontinuidade temporal e geracional. Eu sou de uma geração que estudou África, as atuais gerações não estudam África, penso que não têm grande apetência por África. E penso que a geração que está aí para a África agora é a minha. Terceiro aspecto, a descontinuidade global, particularmente a descontinuidade daquilo que é uma grande sua bandeira ao nível da Cplp, identificando claramente este aspecto da invisibilidade de Portugal no quanto da Europa, ou seja, qual é que é a utilidade que a Cplp tem para fora do espaço de afirmação da língua portuguesa. Portanto, a sua utilidade à escala global. E, portanto, ficaria por aqui, pedindo-lhe, então, que direcionasse a sua resposta, se é que eu posso pedir isto, para a componente da ação, como chegar à construção destas continuidades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Interessante. Sr. Deputado Renato Leal, do Partido Socialista. Com isto terminamos as questões do público.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser exemplarmente rápido e vou abdicar de uma das três questões que tinha para colocar, porque me parece que há todo o interesse em respeitarmos rigorosamente o pouco tempo que nos resta. Primeira questão. O Sr. Professor Hernani Lopes, a quem saúdo pela sua brilhante intervenção, referiu que Portugal tinha que trabalhar a relação com a Inglaterra e os Estados Unidos da América. Eu peço-lhe desculpa por lhe fazer esta pergunta tão direta, mas tento ser tanto ou mais frontal do que aquilo que conheço de si. Porquê especificamente a Inglaterra? A não alusão, por exemplo, à Espanha, significa que, do seu ponto de vista, Portugal, neste momento, está a trabalhar a relação com a Espanha, ao contrário do que se dizia num passado relativamente recente, ou não? Segunda questão, e peço desculpa, mas, como já os meus antecessores falaram sobre a Cplp, eu sou o deputado que tem a seu cargo a elaboração de um relatório com vista a mais uma alteração estatutária, que provavelmente será apreciada para a semana, em sede de comissão, e depois subirá a plenário. Não lhe faz confusão assim, como académico, como homem de, perdoe-me a expressão, mas eu sou dos Açores, sou vulcânico e tectónico, muita genica, que não se estejam a utilizar melhor as novas tecnologias neste relacionamento dentro dos países da Cplp. Bem sei que há dificuldades financeiras, que há muitas questões estratégicas a ultrapassar, mas não faz sentido dizer que vivemos hoje num mundo de novas tecnologias e continuarmos depois a tentar ter um comportamento como o do morcegueiro que pacatamente continua a deitar o pozinho no prato da balança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora para intervenções finais, daria a palavra ao professor.
Presidente. Bom, intervenções finais têm uma sequela imediata das três questões postas. Responder, acho que não vou responder a nenhuma, porque nem vale a pena fingir. Bom, mas vou tentar, como tesquinhar, morder já é muito, tesquinhar nas três questões que foram postas. Bom, o Sr. Deputado Almeida Henriques, do PSD, passando à conclusão da sua intervenção, Portugal não tem uma política nem tem uma estratégia no sentido da ação no quadro da economia global. Como é que o pode fazer, como tem feito até agora? Olha, eu acho que a resposta neste caso até é fácil. Estou de acordo consigo, passo à pergunta seguinte. Ou seja, a resposta é sim. Olha. O Sr. Luís Miguel Cunha, a sua não vou responder, porque tentar sequer responder não é possível, não é em 5 minutos, é que se calhar não é possível numa hora. Mas, em todo o caso, quero pegar numa das partes da sua reflexão, que é qual é a autoridade da Cplp à escala global. Bom, como sabe, tenho trabalhado muito nisso. Muito, e se Deus Nosso Senhor quiser e me der vida e saúde, continuarei a trabalhar. Se não der, tanto melhor, vou descansar. Também não estou nada preocupado com isso. Agora, a verdade é que eu estou absolutamente convencido no meu interior, portanto, não é conversa académica, aulas, conversa muito menos política, eleições, partido e tal. Não, não, não. É a convicção no mais íntimo do ser. É por dentro. Eu estou interiormente convencido que a questão estratégica fundamental de Portugal, o que você já deve ter ouvido aí umas 10 ou 15 vezes, ou no mínimo 50 vezes que o disse, a questão estratégica fundamental de Portugal. No primeiro quartel do século XXI, não estou a discutir 1974, estou a discutir o primeiro quartel do século XXI. Para ser rápido, é o primeiro quartel. A questão estratégica fundamental de Portugal é, sim ou não, e não sei a resposta, sim ou não, Portugal, isto é, nós, Portugal é capaz de articular os quatro componentes fundamentais da sua referência geopolítica. A saber, sim ou não, nós articulamos Portugal, Europa, e Europa quer dizer União Europeia, Portugal, Europa, África, Brasil. E a questão é cruamente simples. Se sim, isto é, se formos capazes, nós temos papel, somos úteis, que é uma coisa que convém nunca perder de vista. Os Estados Unidos podem dar-se ao luxo de se olhar de uma forma indiferente para a utilidade que os Estados Unidos tenham. Por uma razão, se forem úteis, têm poder. Se forem inúteis, têm poder. Dá um jeitão. Dá um jeitão poder pensar nestes termos. Agora, nós não podemos, nós e como nós, a esmagadoríssima maioria, como dizia o Jaime, muito bem, a esmagadoríssima maioria dos Estados-nação existentes, meu caro amigo, nós não podemos ter esse luxo. Porquê? Porque não temos poder suficiente. É só por isso. Não somos nem ricos, nem poderosos o suficiente para podermos ter uma atitude de, por um lado, de irrelevância em termos do problema, desconsiderarmos a questão da utilidade, por outro, da arrogância. Não podemos ter isso e, portanto, temos que ter um mínimo de senso. Ou seja, repetindo, nesse contexto, Portugal é útil e nós precisamos de ser úteis para ter uma base de reconhecimento. Portanto, Portugal, Europa, África, Brasil, se sim, temos papel, somos úteis e temos ganhos. Eu não estou apenas a falar em ganhos de posição, de afirmação, de prestígio, também temos ganho em termos de riqueza e, dentro da relatividade das coisas, de poder. Se não, suponhamos que falhamos. E aqui, Luís Miguel Cunha, é mesmo nesta geração, é por isso que é o primeiro quartel. Se falharmos, Portugal não tem papel. Não estou satisfeito a dizer isto. Não fico contente, mas também não tenho medo. Portugal não tem papel. Não serve para nada e, repito a expressão que usei na intervenção inicial, fica encurralado no canto sudoeste da Europa sem servir para nada. E eu não posso, já percebem porque é que eu disse, no mais íntimo do meu ser. Eu não posso conviver com esta ideia. Deus me livre de que isto seja verdade. E, portanto, se não posso conviver com esta ideia e ela existe, é o velho problema de há bocado do agir, não é? Não faço outra coisa na vida que me lembre há 40 anos. Para trás, não garanto. Em todo caso, ficam a saber que o primeiro dinheiro que ganhei a trabalhar foi quando tinha 15 anos. É bom saber-se estas coisas. Era trabalho, talvez fosse trabalho infantil, seguramente era economia clandestina. Seguramente. Mas já prescreveu. Em todo o caso, é a primeira vez que dei aulas. O quê? Explicações da quarta classe. Que era o que eu podia dar explicações para ter algum dinheiro para mim. Não pedi. Ao agir, não pedi. Também se pedisse não mudava. Não pedi. Trabalhei. Ganhei. Ao agir. Bom, Luís Miguel Cunha, para que é que a Cplp serve à escala global? Nós julgamos o nosso futuro naquela questão. Portugal, Europa, África, Brasil. Gostaria de apresentar. Aliás, é o último trabalho da minha vida, e é bom explicitar isso, já o disse noutros contextos, o último trabalho da minha vida é sobre a lusofonia. É com a lusofonia. E para os meus amigos, posso dar a tranquilidade, para que podem ficar tranquilos, que o básico dos básicos que há a fazer e é para ser feito por nós todos, não é só pelos portugueses, o básico demora mais de 30 anos. Portanto, pode perfeitamente ser a última tarefa. Não tem nada de fantasmagórico em termos de perspectiva. Dá margem mais, muito, mais do que suficiente. Deixe-me ao Luís Miguel Cunha uma palavra só. Uma palavra. Que eu creio que diz tudo. A lusofonia tem, a meu ver, tem um conjunto de fundamentos que eu já desenvolvi em muitos outros sítios, mas que aqui quero só referir. O conceito assenta em três fundamentos teóricos, sem os quais a conversa é uma conversa irrelevante, mole. Primeiro, herança e projeto, um não existe sem o outro. O segundo, afirmação e desenvolvimento, que é um problema dos oito, de todos os países. Terceiro, estratégia e ação. Atuar de cabeça no ar, mais vale estar quieto. Estratégia para efeitos de seminário, muito obrigado. É claro que é uma maneira honesta de ganhar a vida, mas é irrelevante. Ora bem, a questão é esta. Herança e projeto. Afirmação e desenvolvimento. Estratégia e ação são fundamentos teóricos que nos permitem trabalhar bem. Não é trabalhar. Não é cacarejar. É trabalhar bem. Ora, trabalhando bem, nós, à escala, nós, CPLP, não é nós Portugal apenas, CPLP, à escala mundial, onde estamos, somos das pouquíssimas línguas, barra, matrizes culturais globais. O chinês não é uma matriz global, é uma língua muito importante, é uma cultura essencial, mas não é global, pelo menos para já. E acho que continuará a não ser por muito tempo. O árabe, nem o árabe é uma cultura de plano global. Projeção global no plano da língua não há muita. Vocês com esforço conseguem. Por ordem de entrada em cena, o português, o francês, o português, o espanhol, peço desculpa, português, espanhol, francês, inglês, ponto. Porque o holandês não foi capaz. O holandês não é. E eu estou aqui a citar de cor a sequência, que é uma coisa que muita gente está desatenta. Eu acho que é porque quer estar desatenta, não é só ignorância. Querem ser desatentos, então pronto, se quer, consegue. Que é a sequência, até hoje, de impérios globais. Não há muitos, houve centenas, enfim, calma, largas dezenas, muitas dezenas, provavelmente mais de uma centena de impérios na história. Eu, aliás, vou ter que trabalhar sobre isso daqui a 2 anos. Mas são impérios. Todos eles regionais. E não choca ninguém perceber aquilo que sabe, mas finge que não percebe, que o Império Romano foi um império regional em torno do Mediterrâneo e passou muito pouco. O Império Ming é regional. É grande? É. É grande. E depois? É uma região grande. Bom, a sequência de impérios globais é uma invenção dos europeus. Leia-se dos portugueses. E a sequência dura há 500 anos. Não é mais, não é muito, não é nada na história. Ou nada, quer dizer, é pouco na história. Não é assim uma coisa estonteante. E é uma sequência perfeitamente conhecida. A saber, os portugueses, os espanhóis, os holandeses, aqui sim aparecem os holandeses, os franceses, os ingleses, para. E agora, numa versão adaptada às circunstâncias, numa versão, não é igual, mas logicamente tem o mesmo mecanismo, os Estados Unidos. Ou seja, há 6 impérios globais na experiência da humanidade, não há mais. Há só 6. Ora, se eu cruzar esta experiência de 6 impérios globais com a realidade profunda que sai daqui da globalização, convenhamos que não fica como está. Isto é para o Sr. Deputado. Ora bem, é neste contexto, o meu caro, que a Cplp é, desculpem-me esta expressão desagradável, mas que diz tudo em poucas palavras. A Cplp aparece, surge, é vista, numa palavra, transaciona-se a desconto. Isto é, é considerada e entendida como um produto, um bem, que é transacionado por um preço inferior ao valor facial. E o nosso objetivo de todos os Estados-membros da Cplp é, ao afirmá-la, ao levar a Cplp a ter papel, lá estamos nós, com uma base que poucos têm, que é uma base global, é uma plataforma de projeção global. Passar de uma entidade que é hoje e seguramente amanhã de manhã, não muda depressa, que é transacionada a desconto para uma entidade transacionada a prémio. Faz sentido isto. Não é impossível. Tem contributos, nomeadamente de matriz cultural, que mais ninguém tem. Nomeadamente, bom, isto agora entramos num desenvolvimento indevido aqui, mas nomeadamente na fundamentação dessa matriz cultural do humanismo universalista em que toda a humanidade é vista como sendo humana e não como um conceito fora do civilizado. São contos do século XV que voltaremos a eles. O Sr. Deputado Renato Leal, em relação com os Estados Unidos e Reino Unido, com certeza, eu suponho que fique claro, aqui são duas ligações que nós, primeiro, temos tradicionalmente. É uma posição estratégica, não. É uma posição de reflexão política e de política externa portuguesa sistemática. Nós somos aliados do poder marítimo em cada época. Por uma razão, temos que utilizar a relação com a potência marítima para contraforte de garantia adicional daquilo que é o nervo da questão de política externa, que o Jaime muito bem sublinhou, que é a independência política formal. Bom, não é outra a história da Aliança Inglesa, como sabe, foi muito cara durante mais... cara no sentido dispendiosa. Foi muito dispendiosa durante séculos e séculos e séculos. E nós tivemos sempre, nós, Portugal, tivemos sempre, todos os dirigentes portugueses, a noção que isto é caro e tal, mas tem que ser. E pagámos desalmadamente. Hoje não é tão caro por isso. Também o interlocutor não dá para pôr um preço mais alto. Mas, de qualquer modo, está um preço razoável e eu devo dizer-lhe que não vejo mal nenhum que se mantenha, antes pelo contrário. E convém trabalhar, semear para o futuro, manter, por uma razão. O povo sabe tudo. A razão é esta, 2 pontos. O futuro a Deus pertence. É uma razão que convém não perder isso de vista. Com os Estados Unidos, eu tenho uma ideia completamente diferente. Devo dizer-vos que eu acho que a nossa relação com os Estados Unidos não é importante, é decisiva. E decisiva para sim. Quer dizer, não estou aqui com o ar de, ah, que horror, os Estados Unidos. Não, é a nossa relação com os Estados Unidos é fundamental, é importante, é decisiva e é para sim. Portanto, esse tipo de discussões mais ou menos esotéricas, eu não tenho tempo para isso e com a idade começo a não ter paciência. Agora, o problema todo na relação Portugal-Portugal, Estados Unidos, O problema que eu tenho é que quem não trabalha é Portugal. Os Estados Unidos. Eu deixei a ideia insinuada na intervenção, mas agora deixo de ser insinuado, passo ao explícito. Nós não trabalhamos. E como não trabalhamos, era o que faltava, que tivesse que ser o corpo político americano a fazer um esforço para desenvolver relações com Portugal. Ou seja, isto é uma coisa delirante pensar nisto. Não está errado. É um delírio. É aí que eu tenho, julgo eu, alguma razão de queixa. E só tenho dos portugueses, não é dos americanos. Se quer, como quem diz, de nós. Nós. Se calhar de mim também. Agora, em bom rigor, não me sinta muito culpado. Mas, é por razões de patriotismo. Mas, nós não trabalhamos isto. Nós devíamos ser um permanente ator de construção de interesse de Portugal nos Estados Unidos e dos Estados Unidos em Portugal, se faz favor. Porque não é conversa geral, é você merece. Você merece, não. Eu mereço que você tenha interesses cá para ganhar-me todos. Bom, olha, paciência. A Espanha, mas ouça, a relação com a Espanha mudou de alto a baixo. A nossa relação com a Espanha é de uma simplicidade completa. Porquê? Porque é muito complexa. É tão complexa que se torna simples. A nossa relação com a Espanha é dois Estados soberanos, para começar, que é para não haver dúvida. Esses dois Estados soberanos têm inexoravelmente que se relacionar. Essa relação alterou-se conceptualmente, como matriz de análise e de realidade, de alto a baixo em 1986. Com que, olha, meu caro amigo, com a entrada de ambos os Estados, no mesmo dia, ainda por cima, na União Europeia. Na altura CEE, e em que vocês têm todos, os senhores deputados, têm, pela primeira vez desde a existência de Portugal, descontando aquele período anómalo de 1580 a 1640, têm o Reino de Portugal, que depois deu origem à República Portuguesa. E o Reino de Castela, que depois deu origem ao Reino de Espanha, e pelo meio houve uma República e tal. Têm os dois, o que conta é o Reino de Castela. Os dois estão na mesma aliança militar, no mesmo quadro de referência económico, e os dois com a mesma política de evolução num troço central da política externa, leia-se a União Europeia. E esta, Sr. Deputado, é uma alteração total. Ou seja, eu estava em Madrid no dia... Dia 26, 27, tal, 28, não, 27... de abril de 1974, estava em Madrid, tentando vir para Lisboa, de Paris, onde estava no dia 24 de abril e, portanto, também no dia 25 de abril de 74. Não estava exilado. Estava em Paris, em serviço do Estado, e no dia 6 de maio estava em Paris, em serviço do Estado, no mesmo sítio. Ora bem, a questão é esta. E não há mistério nenhum no sítio. OCDE, reunião sobre liberalização de movimentos de capitais, para vocês os dois era um grande problema. Em 1974. A perspectiva é só para vocês os dois se rirem. Portanto, o Sr. Deputado Ventura Leite e o Luís Miguel Cunha. Grande drama, a busca da perspectiva de liberalizar alguns tipos de movimentos de capitais. Não foi no dia da partida da corte portuguesa para o Brasil, foi no dia da Revolução do 25 de Abril de 74. Bom, mas isso é um pequeno à parte. Agora, o que eu quero mostrar-vos é que tornou-se claro para quem pensar que no dia 26 de abril, 26, que no dia 26 de abril de 74, a Embaixada de Portugal em Madrid, que era uma embaixada, perdoem-me a expressão, entre aspas, simpática, agradável para embaixadores em fim de carreira, mais ou menos tranquilo, mais ou menos sítio tranquilo, a embaixada em Madrid, no dia 26 de abril de 74, era uma embaixada com relevância ao nível de Washington, de Londres e mesmo de Bonn. Pois é, a relação bilateral com a Espanha altera-se de alto a baixo a partir desse momento. E que depois, como se diz em inglês, compõe, faz um mecanismo de composição com a entrada dos dois Estados na União Europeia. Ora bem, por isso, nós temos um interesse central de política externa, que ainda por cima está misturada com a política europeia, de uma relação adulta, consciente, sólida e de cooperação com a Espanha. Por isso, ao Sr. Deputado, como houve, não é como vê, como houve, não estava esquecido, antes pelo contrário. Antes pelo contrário, tenho essa questão muito presente. E também digo, para fechar, porque o Presidente deve estar já... Pois, já tentou, mas eu não tinha olhado. Também para fechar, quero relembrar, e eu há bocadinho falei de uma forma, suponho que muito óbvia, em vetor de modernização e vetores de compensação. Os vetores de compensação, só para relembrar, são fora da Europa. Não se esqueça disto, sobretudo quando tiver a discutir assuntos europeus. Já agora, assuntos europeus fazem parte da minha vida há décadas, não é há anos. A única coisa importante nisto é sabermos o que andamos a fazer.
Obrigado, Sr. Palavra, Sr. Professor Jaime Nogueira Pinto.
Ora, só para responder, portanto, e rapidissimamente à questão que o Sr. Deputado Almeida Henriques levantou, esta comparação entre Angola e Moçambique é uma velhíssima, também é um dos velhos clichês, digamos, já no período colonial era, e depois continua a ser. Como é que vão as coisas com um e com o outro? Eu penso que em Moçambique, a situação... Houve um grande entusiasmo e um grande arranque para Moçambique a seguir ao fim da guerra e à paz de, portanto, 92 e depois das eleições de 94. Que deixou, enfim, nomeadamente na área da banca, nomeadamente algumas empresas industriais, etc. Depois houve um certo arrefecimento que teve a ver com duas coisas. Alguns dos projetos não correram bem. Veio a paz em Angola. É evidente que Angola, em termos de... tem aqueles cash flows sempre fortíssimos e amplíssimos, não é? Do petróleo e dos diamantes, que são, de facto, ali umas rendas poderosíssimas. E nós, no período que ainda havia, nos anos 90, costumávamos muitas vezes explicar aos sobretudo estrangeiros que perguntavam como é que é Angola em Moçambique, e olha, Moçambique em paz exporta 300 milhões de dólares, Angola em guerra exporta 5 mil milhões. Pronto, isto... apesar de tudo, faz um bocado a diferença. Eu penso que, de qualquer maneira, em Moçambique há de facto uma presença forte das empresas portuguesas no setor bancário. O setor bancário em Moçambique continua a ser dominantemente, e até talvez com algum exagero, às vezes, do ponto de vista político, até há pessoas que se preocupam muito com isso, porque, de facto, os grandes bancos em Moçambique são bancos detidos por bancos portugueses maioritariamente, é o BIM e o PCI. Em Angola também há uma forte presença hoje da banca. Aliás, aproveito para dizer que lembro-me de uma velha questão que havia, discussão que havia aqui em Angola, enfim, no nível empresarial, as pessoas diziam assim, mas ainda é cedo, e eu sempre disse, e o professor Nalão reconhece, enfim, muito bem esse processo todo, eu sempre disse, bom, quando estiver tudo resolvido, pá, é tarde, porque é evidente que isto é como o desembarque da Normandia, pá, no dia que os grandes poderes económicos e políticos económicos, neste caso, não têm que fazer reserva prévia de espaço. Pá, no dia de coisas chegam como no dia D, pá, chegam com os canhões, com a artilharia, com a aviação, com a logística toda e ocupam mesmo a praia. Os pequenos ou tiveram uma renda do tempo e do risco,
uma renda do tempo e do risco, não é? E podem ter um lugar ao sol, ou à sombra, ou onde for, ou até podem negociar esse lugar com quem chega, ou então não têm lugar nenhum. E felizmente que houve alguns grupos e algumas empresas portuguesas que fizeram esse trabalho muito complicado, muito difícil, sobretudo para as pessoas que prolandaram, de manter e de chegar cedo e de estar ali nos momentos muito complicados. E, portanto, arriscaram, que era o que os nossos antepassados faziam. Era uma grande tradição, mas que hoje em dia em Portugal, infelizmente, se perdeu. Toda a gente tem medo de tudo. De maneira geral, querem ter medo. Tem medo da sombra, quase. Mas houve, de facto, nessa altura, empresas e pessoas que tomaram, enfim, um lado pioneiro e que ocuparam algumas posições. E, por isso, hoje há uma presença significativa de interesses portugueses na banca, há uma presença significativa na construção e obras públicas, há hoje em dia também muita pequena e média empresa, e há até um fenómeno muito interessante que eu observo com, enfim, por um lado até com alguma surpresa, mas com alegria, que é uma grande quantidade de jovens que, sem terem nenhuma espécie de tradição africana ou africanista nas famílias, mas que vão trabalhar, por exemplo, em Angola, hoje em dia. E vão trabalhar, por um lado, com certeza, porque precisam, mas depois gostam e ficam. E eu, para terminar, sempre sustentei que, em relação a Angola e a Moçambique também, a política portuguesa tinha a ver com duas coisas: paz e mercado o mais possível aberto. Porquê? Por duas razões. Paz, porque aquilo que a gente pode contribuir e vender, de certo modo, é um tipo de recursos humanos que é evidente que funciona em pleno, se houver paz e se houver estabilidade política, etc. Segundo, mercados o mais abertos possível, porque nós não temos, as nossas empresas não têm recursos para pagar portagens muito elevadas, não é? Sejam portagens públicas ou sejam portagens privadas. Portanto, o nosso interesse permanente foi ser preso, quer dizer, e julgo que hoje, enfim, pior ou pior, há algumas condições de o realizar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Resta-me agradecer a presença do professor Jaime Garpinho e do professor Daniel Lopes numa conferência que, por vezes, tentou evitar os sim e os não, mas há uma linha comum nestas duas intervenções. É pensar que, na era da globalização, relembrar que Portugal também foi um império global e que, nessa medida, o caminho que temos a percorrer é o caminho, indiscutivelmente, da lusofonia. Muito obrigado.
Sim, senhor, você vai estar com a